Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores: Senhor Daniel Brasil Alves, gerente de Marketing e Comunicação Corporativa; Senhor Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil; e Senhor Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento está disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel Camargo, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve para falarmos sobre o primeiro trimestre de 2022. Antes de começarmos com a agenda, nós desejamos que todos estejam em segurança e saudáveis. E ao final dessa apresentação, nos colocaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Seguindo para a nossa agenda, no slide de número 2, nós vamos abordar alguns destaques. Depois nós vamos falar sobre a visão geral do mercado, o desempenho das receitas líquidas, gestão financeira, investimentos e depreciação, e ao final, como eu já disse, sessão de perguntas e respostas. No slide de número 3, nós temos então alguns destaques, né? O desempenho do primeiro trimestre de 2022. A receita líquida de vendas foi de 890 milhões nesse primeiro trimestre de 2022, representando um crescimento de 6,6% quando comparado com o primeiro trimestre de 2021. Nós tivemos, conforme destacado neste slide, um crescimento em todos os mercados. No mercado de equipamento original doméstico, crescimento de 13,5%. No mercado de aftermarket doméstico, um crescimento de 10,4%. No mercado de aftermarket exportação, um crescimento de 34%. A exceção fica por conta do mercado de equipamento original exportação, que registrou uma redução de 7,1% em função do impacto negativo da de variação cambial. E também, como já divulgado na Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril deste ano, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de 469,3 milhões, referente ao ano de 2021, que totaliza 100% de distribuição do lucro líquido do exercício da companhia, após registradas aí as deduções legais. Gostaria de passar a palavra agora ao Daniel Brasil, que vai explicar e falar sobre a visão geral do mercado. Por favor, Daniel.
Obrigado, Daniel Camargo. Boa tarde a todos. E mais uma vez agradeço pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve, onde abordaremos aí o primeiro trimestre de 2022. Começando ali, pelo slide 4, onde nós temos as vendas e produção de veículos de Brasil e Argentina, primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021. Então, no primeiro bloco, nós temos os veículos leves, no segundo bloco, os veículos pesados. Então, veículos leves, as vendas de veículos no Brasil, uma queda de 24,7%. Na Argentina, uma redução de 8%. E combinado, Brasil e Argentina, uma redução de 22,2%. Começamos aí o trimestre fraco. Fatores aí que influenciaram a questão da Covid no começo do ano, as variantes. Então, nós tivemos aí grande absenteísmo, isso prejudicou. Tivemos também enchentes nos meses iniciais. Além disso, temos a questão do aumento dos preços de veículos, a questão do aumento de juros e também a questão de supply chain, componentes, falta de componentes. Então, temos aí um primeiro trimestre, um início aí bem desafiador relacionado à venda de veículos. Na produção, no Brasil, uma redução de 18,5%. Na Argentina, um crescimento de 17,7%. Brasil mais Argentina, uma queda de 13,5%. Então, também aí, ou seja, diferente ali na Argentina, um crescimento principalmente devido às picapes. Nós temos uma mudança no mercado para veículos maiores, ou seja, a gente tem aí a participação crescente dos SUVs e também picapes, exemplo, Hilux. Então, essa melhor produção aí da Argentina refletindo isso, combinando o Brasil e a Argentina, uma queda de 13,5%. Passando para veículos pesados, nós temos um aumento no Brasil de 2,6%. Na Argentina, um empate em relação ao primeiro trimestre de 2021. Brasil mais Argentina, 2,3% de crescimento. Na produção, um crescimento de 4,8%. Na Argentina, um crescimento de 8,4%. Brasil mais Argentina, um crescimento de 4,8%. Nós temos aqui uma base de comparação um pouco menor, referente ao ano de 2021. Nós tivemos um crescimento no segundo semestre de 2021. Então, tem esse efeito, porém o mercado de veículos pesados também com dificuldades. Tivemos anúncios aí de montadoras dando férias, né, por falta de componentes. Então, é também um cenário desafiador para veículos pesados esse ano. Se acrescentarmos aqui mais o mês de abril, ou seja, mais para ter uma referência, tá? Então, voltando aqui um pouquinho para os veículos leves, ou seja, a gente tem ali uma queda no trimestre de menos 22,2%, acrescentando abril, ou seja, year to date abril, essa queda ela fica um pouco amenizada ali com menos 20%, e também essa semana tivemos ali a divulgação da Anfávia da venda diária de maio, ou seja, do início desse mês, também apontando uma melhoria. Então, existe uma perspectiva positiva aí para o segundo semestre. Então, a Anfávia manteve, por enquanto, a projeção aí para fechamento de 2022 com crescimento nas vendas de veículos leves de 8,4%. E na produção, fazendo esse mesmo exercício, os menos 13,5% no year-to-date abril, ele está em menos 8,8%. E a Anfávia também manteve ali a projeção de ano, do ano todo ali de crescimento de 9,5%. Se a gente observar, o desempenho de produção ele é melhor do que o desempenho de vendas. Isso significa uma melhora nas exportações, principalmente ali Colômbia, Chile e América Central. Então, apesar de Brasil e Argentina com uma queda, em outros mercados onde são exportados veículos brasileiros e argentinos, uma melhora, então isso ameniza um pouco a produção. A projeção da malha, a perspectiva da malha, ela é um pouco mais conservadora aí do que essa visão de Anfávia, porém ainda com crescimento. Então, um leve crescimento considerado aí o ano de 2021 para uma visão aí de ano cheio, aí 2022 contra 2021. Então, o ano ele continua desafiador, a gente tem aí o aumento dos preços de veículos, aumento na taxa de juros, a questão de componentes, semicondutores, não só semicondutores, mas outros componentes. Porém, a perspectiva do segundo semestre ela é melhor aí do que esse início de ano aí, com relação ao Covid, ao aumento do absenteísmo e a questão de enchente e também de variante de Covid. Para veículos pesados, fazendo esse mesmo exercício, trazendo abril aqui para dentro dos números, a gente tem ali nas vendas o 2,3%. No year-to-date abril, ele fica em 0,9%. E na produção, o 4,8%, ele ficaria em menos 3,9%. Como eu comentei, teve uma rampa, né, o ano passado nos veículos pesados. E a Anfávia também ali mantendo as projeções para ano cheio de vendas 10% de crescimento e na produção 8,2% de crescimento. Também nesse mercado, a malha é um pouco mais conservadora, mas ali ainda com crescimento. Então, um leve crescimento, considerando 2022 contra 2021. Nós temos ali o ano que vem emissões Euro 6, a introdução para veículos pesados, que era esperado ali um pre-buy, então isso deve aquecer também ali o segundo semestre, então a gente, em pesados, pode ser que tenhamos ali uma surpresa positiva com relação aos números. Então, essa é a visão aqui de vendas e produção de veículos Brasil e Argentina. Passando para o slide 5. No slide 5, nós temos a produção de veículos América do Norte e Europa. Começando pela América do Norte, o primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021, nós temos uma queda nos veículos leves de 3,1% e um crescimento em veículos pesados de 19%. Na Europa, em veículos leves, uma queda de 14% e em veículos pesados, uma queda de 6%. Aqui, nitidamente, aí, a questão da guerra afetando aí mais o mercado europeu. A falta de componentes também, toda a questão da Ásia, China, com relação ao Covid zero, então isso também afetando aí os componentes, além, obviamente, da inflação também na Europa, também afetando. A perspectiva de ano cheio, 2022 contra 2021, para a América do Norte, ela está próxima de 7%, tanto para veículo leve quanto para veículo pesado, e na Europa, uma perspectiva de 3% de crescimento, tanto para veículo leve quanto para veículo pesado. Porém, essas projeções têm sofrido algumas revisões para baixo, tá? Então, eu diria ali que um leve crescimento aí esperado contra o ano de 2021. Então, 2022 é desafiador, assim como foi 2021. Então, saímos ali do ano de pandemia em 2020, onde tivemos uma queda no mercado global de produção de veículos. 2021 é uma leve recuperação, ou seja, longe ainda dos volumes de 2019, e 2022, com todo o cenário de guerra, inflação, ainda a pandemia impactando componentes semicondutores, ainda não trazendo ali uma recuperação na produção de veículos. Isso tem afetado aí a produção de veículos no mercado como um todo global. Passando para o slide 6. No slide 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas da Mahle Metal Leve, separada em equipamento original e aftermarket, mercado doméstico e exportação. Na primeira coluna, o primeiro trimestre de 2022. Na segunda coluna, o impacto volume e preço. Na terceira coluna, a variação cambial. Na quarta coluna, o primeiro trimestre de 2021. E as três últimas colunas, as variações percentuais de volume e preço, variação cambial e a última coluna, o percentual de variação da receita. Então, focando ali na última coluna, o mercado equipamento original doméstico com um crescimento de 13,5%, portanto, aí um desempenho melhor do que o mercado, né, o nosso referencial ali que foi a produção de veículos, onde tivemos a queda, né, como observado. Principais fatores para esse aumento na receita, nós temos aqui a questão do mix. Nós vimos ali novamente que veículos pesados, né, com desempenho melhor do que os veículos leves, além desse mix melhor de pesados, entre os veículos leves também um impacto positivo para a Mahle Metal Leve com relação aos veículos leves, as montadoras, né, que estão desempenhando melhor no mercado do que outras. Um terceiro fator é uma vendas de ferramental, ou seja, para novos produtos, então faturamento de ferramentais para esses produtos novos. E o quarto fator, a venda de service, de peças de OIS. Então, esses quatro fatores ali explicando, além mais um também, que seriam novos produtos, né? Então, entrando ali peças novas que começamos a fornecer e trazem esse desempenho melhor na receita do que o mercado automotivo. Equipamento original exportação, uma queda de 7,1%, sendo um efeito cambial de 7,3%, portanto, o impacto volume-preço de 0,2%. Nós acabamos de ver ali a queda na produção de veículos, tanto América do Norte e Europa. Então, também um desempenho melhor aqui da Mali Metal Leve com relação a essa receita, principalmente pelo mix. A gente viu ali América do Norte, um mix de pesado com crescimento. E também o ganho de market share em alguns produtos, totalizando um crescimento na receita de 1,9% no equipamento original. Nas vendas de aftermarket doméstico, um crescimento de 10,4%, impacto variação cambial de menos 10,8%. Esse impacto de variação cambial no mercado doméstico refere-se à Argentina. Nós temos a operação nossa de aftermarket na Argentina, então essa conversão de pesos para reais, ela trazendo esse impacto negativo, impacto volume-preço de 21,2%. Então, um ótimo desempenho aqui com relação ao impacto volume-preço. Principais fatores, o aquecimento da demanda. A gente tem esse efeito quando a venda de veículos novos ela está não boa, a venda do aftermarket ela tende a melhorar, seria ali a reforma dos veículos, né? Ou seja, as pessoas fazendo a manutenção dos seus veículos, além também de ganho de market share e recomposição de estoque. Então, esses são os principais fatores, mas o principal é essa demanda forte aqui do mercado de aftermarket. O aftermarket exportação com crescimento de 34%, impacto variação cambial de menos 5%, volume preço 39% de crescimento. Então, aqui nós temos uma recuperação pós-pandemia para esses mercados aqui de exportação do aftermarket da Mali Metal Leve. Aftermarket total, um crescimento de 15,2% na receita líquida, e somando aqui os dois mercados, equipamento original e aftermarket, um crescimento de 6,6% na receita. Passando para o slide 7, onde nós temos a exportação consolidada por região geográfica, primeiro trimestre de 21 contra primeiro trimestre de 22. Cabe destacar aqui a redução ali da Europa, né, de 46 para 40. E o aumento da América do Sul de 12 para 16,8. Se olharmos o histórico da participação América do Sul 2019 e 2021, gira em torno de 16%. Então, esse primeiro trimestre indo aqui para essa participação histórica aqui da América do Sul. Então, sendo uma recomposição aqui desse mercado, sem grandes comentários. Eu volto a palavra agora para o Daniel Camargo.
Obrigado, Daniel Brasil. Nós vamos nos slides 8 e 9 falar sobre, mostrar a síntese das demonstrações de resultados. No slide 8, nós temos a margem bruta, o comportamento da margem bruta, como já demonstrado e explicado, a nossa receita de líquida de venda teve um aumento de 6,6%, contudo, os custos também aumentaram, quando comparamos os períodos, aí em 13%, como podemos ver, algo que já vem ocorrendo há algum tempo. E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2022, principalmente no mês de março, com um aumento considerável aí nas matérias-primas, por exemplo, alumínio e resinas. A administração da companhia vem trabalhando para repassar os aumentos, esses aumentos de preços, como já vimos enfatizando, né? E que, como todos já sabem, isso não acontece no mesmo momento. Isso é prioridade número um da administração. E esse resultado bruto que nós podemos ver aí de 26,5% no primeiro trimestre de 2022 já foi maior que o quarto trimestre de 2021, que foi de 23,4%, o que já é algo positivo. No slide de número 9, nós temos o comportamento das despesas. Na primeira linha, as despesas com vendas. Elas sofreram aí um ou se comportaram, tiveram um aumento, Esse aumento foi referente aos gastos com frete e GVV, os gastos variáveis com vendas. As despesas gerais e administrativas, elas reduziram, e essa queda é reflexo aí do esforço nas iniciativas de ganho de sinergia, produtividade, incluindo áreas indiretas da companhia. Na terceira linha, nós temos as despesas com desenvolvimento e tecnologia. Essas despesas de P&D são ou continuam sendo guiadas pelas principais demandas do mercado, acompanhando aí as tendências tecnológicas regionais e também programas automotivos. E na última linha, nós temos as outras receitas e despesas operacionais, que se mantiveram no mesmo nível e também em valores absolutos quando comparados os períodos. Não tivemos nenhum evento extraordinário nessa linha de outras receitas e despesas operacionais. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Fábio Pérez para falar da gestão financeira.
Boa tarde a todos. Como já é de conhecimento, né, a gente já tem falado sobre esse quadro aí nos últimos trimestres. A gente vai fazer a comparação aqui do primeiro trimestre de 2022 versus o primeiro trimestre de 2021. Então, a tabela ela é dividida em três blocos, né, juros líquidos, variação cambial líquida e depois a variação monetária. Então, começando aqui pelos juros líquidos. Nós oferimos o valor de 11,8 milhões positivo no primeiro trimestre de 2022 contra 2,3 no ano anterior. Basicamente, a receita é advinda dos níveis de aplicação e da escalada da Selic que nós tivemos aí nos últimos meses, né? Então, nós aplicamos aí, como nós normalmente aplicamos os recursos a 100%, 101% do CDI, aliada à aplicação que também temos na nossa coligada argentina. Então, no ponderado, nós tivemos uma remuneração média de 14,5%. Então, por esse motivo, o valor de juros receita com aplicação, quando comparado ao ano anterior, foi maior em 4,3 milhões. Aí também temos os juros dos nossos empréstimos. Como pode ver na base da planilha, nós temos a nossa dívida média, ela reduziu em 42%. Nós tínhamos 426 milhões na média de 2021, né, no primeiro trimestre, contra 243,8 milhões no primeiro trimestre de 2022. Então, nós tivemos aí a redução do volume e também o custo médio da nossa dívida, que ficou ano passado em 4,3 contra 3,5 esse ano. Então, fazendo a consolidação tanto do volume quanto do custo, nós tivemos uma redução aí de 5,1 milhões. E também os juros outros que vêm da questão do ICMS que foi colocado sobre nessa rubrica. Falando um pouquinho da variação cambial, nós tivemos aqui 10,2 milhões negativos. Basicamente, veio da variação cambial que aconteceu no final do mês de março, onde as operações de hedging foram executadas. Daqueles embarques efetuados na última semana do mês, nós efetuamos o hedging na primeira semana de abril. Então, essa desvalorização acabou refletindo no mês de março. Então, nós tivemos aqui a variação cambial no primeiro trimestre de 2022 de 36,6. Resultado com RED de 21,1, dando aí um líquido de 15,5 milhões. Tivemos também variação cambial positiva com as operações de ACC e as outras transações são basicamente os nossos contas a receber que nós temos em moedas estrangeiras, que também deram um resultado negativo de 22,3. Então, nós utilizamos como hedge natural as operações de ACC com as outras transações, justamente para efetuar e ter uma maior sinergia nas operações. Então, o total da variação cambial líquida foi de 10,2. Já na variação monetária líquida, basicamente são as correções dos processos trabalhistas e fiscais, que são corrigidos aí pela 12% ao ano, ou se a Selic for maior, aí corrige pela Selic. Então, aí está o resultado dessa correção. Então, quando se olha no resultado financeiro líquido consolidado, nós temos 4 milhões de despesa em 2022 contra 6 milhões de despesas em 2021, apresentando uma melhora de 2 milhões. Indo para o slide de número 11, falando um pouquinho aqui do nosso endividamento, nós temos no primeiro quadro à esquerda a posição líquida de caixa, né, que nós tivemos em dezembro de 21, 246 milhões, contra 293 agora em 31 de março. Então, houve uma melhora aí no efetivo de 47 milhões. Uma redução nos empréstimos e um pouquinho um crescimento aí no nosso caixa. Do lado direito, nós podemos ver como esses empréstimos, os financiamentos estão distribuídos. Então, nós temos quase 55% alocado na FINEP, que é uma linha especial para pesquisa e desenvolvimento, e 45% nós estamos alocados em ACC e ACE. O custo da FINEP hoje é 5,65% e os nossos ACCs e NCEs estão em 1,83%. Ponderando todos esses custos, nós temos um custo médio de 3,55%. E nos gráficos abaixo, nós podemos ver como é que estão distribuídas os vencimentos das nossas dívidas, né? Então, nós temos aqui no curto prazo 141,9 milhões e no longo prazo 90,5. Esse vencimento de 107,8 milhões que estamos mostrando aqui em maio de 22, ele já foi negociado e foi rolado para um vencimento de maio de 2023. Indo para o slide de número 12, podemos ver aqui os investimentos que foram desembolsados no primeiro trimestre de 2022 e 2021, sendo em 2022 17 milhões, a depreciação total calculada foi de 25,1, onde os investimentos representam 70% da depreciação. Adicionalmente, nós vemos que o valor que foi investido representa 2% do valor da nossa receita líquida. Cabe salientar que em novembro do ano passado foi aprovado um plano de investimento para 2022 da ordem de 107,6 milhões, os quais serão desembolsados ao longo de 2022 conforme a necessidade e as expectativas aí de manutenção das fábricas, renovação de parque fabril e coisas afins. Então, agora passamos à sessão de perguntas e respostas, onde nós estaremos à disposição dos senhores para responder os questionamentos. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta, ela vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
Boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como está a perspectiva de mercado para segundo semestre. Enfim, vocês comentaram que, de fato, né, deve ter uma melhora esse primeiro tri, principalmente, né, começo do ano impactado aí por Omicron, falta de semicondutores. Então, entender quando vocês olham principalmente para mercado brasileiro, se já dá para perceber alguma melhora aí, talvez para esse... para os próximos meses, né, pensando em carteira de pedidos, etc., se de fato pode acelerar talvez mais para quarto tri do que para terceiro. E a segunda pergunta sobre a questão do plano de CAPEX. Né? Vocês têm aí o plano de fazer os 108 milhões, o primeiro tri acabou sendo um pouquinho mais fraco aí do que se a gente fizesse esse investimento linear ao longo dos trimestres. Então, só entender se vocês acham que tem algum risco de ter um CAPEX menor esse ano do que foi aprovado. Obrigado.
Ô Marcelo, bom dia, boa tarde, né? Daniel falando. Referente à primeira pergunta sobre a perspectiva, a gente já tem percebido, ou seja, a venda diária de maio, ela já está mostrando aí uma recuperação. Então, a gente tem até mesmo as locadoras, ou seja, com necessidades, né, para fazerem essa renovação. Ano passado teve um comprometimento até pela disponibilidade de produtos. Você tinha ali uma demanda até maior, mas toda a questão de componentes acabou prejudicando. Então, a gente percebe sim ali, ou seja, falando aí já de segundo trimestre, terceiro trimestre, essa recuperação. Tá? Essa semana nós tivemos a divulgação dos resultados da Anfávia e foi, inclusive, destacado esse ponto. Então, em maio, a gente já está percebendo isso. É aquilo, né? A volatilidade ela está bem grande, então a gente tem que estar monitorando ali de perto e está sempre ajustando, ou seja, acertando essa demanda, ou seja, os recursos, né, da empresa para poder atender as montadoras. Então, essa comunicação ela tem que ser bem próxima para estar acompanhando esse incremento. Mas é esperado, sim, essa melhora.
Marcelo, boa tarde. É Fábio falando. Com relação ao segundo questionamento que você fez sobre o CAPEX, existe uma... Historicamente, na Mali, o primeiro trimestre realmente é mais fraco, como você mencionou. Isso é uma prática nossa aqui, onde a aceleração dos investimentos acontece a partir do segundo trimestre, fechando o ano com a totalidade dos investimentos. Assim, os detalhes de onde serão investidos, você pode dar uma consultadinha na página 145 das DEPs, que está lá explicando direitinho onde a gente vai alocar os recursos. Mas, respondendo o teu questionamento, a partir do segundo trimestre agora, existe essa aceleração e os desembolsos até dezembro. Então, provavelmente, salvo acontecer uma catástrofe no mercado, o montante aprovado de 107,6 milhões serão desembolsados até 31 de dezembro. Não sei se respondi ou se ficou ainda alguma dúvida.
Não, bastante claro. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Camargo para as considerações finais.
Muito obrigado a todos. Desejamos que todos continuem seguros e saudáveis e até o nosso próximo call.
A audioconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.